Olá, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia aqui com a gente. Vocês acompanham o que foi notícia no Estado, na Assembleia Legislativa do Paraná. Vocês acompanham o programa com a jornalista Cláudia Ribeiro, que está aqui ao meu lado, e comigo, Odilon Araújo.
É isso aí, Odilon. E o tema da entrevista hoje é voleibol. É o Paraná de volta à elite do esporte.
Vamos lá, vamos falar de esporte, de vôlei.
Isso, no projeto apadrinhado por dois grandes esportistas de Curitiba, um projeto ajudou o Paraná a voltar à elite do vôlei feminino nacional depois de 15 anos.
O ex-jogador Giba e a ex-tenista Gisele Miró estão por trás do Curitiba Vôlei, que será o único representante do nosso estado na Superliga 2018-2019.
O time surgiu no começo de 2017 e foi campeão da Superliga B na última temporada. O principal objetivo da equipe é ficar entre as 10 melhores na primeira fase este ano e ir para o segundo turno.
Grande desafio, mas acima do resultado, o objetivo é resgatar a paixão do curitibano pelo vôlei, esporte que já teve seus tempos altos na cidade, seus grandes momentos. A modalidade virou febre na capital entre 97 e 2004, quando o Rexona contagiou o público e levou os títulos nacionais de 97, 98, 2000, 2001. Quem não se lembra, né?
É verdade. Dentro da quadra, a liderança é da eficiente e experiente Valesquinha, campeã olímpica em Pequim, 2008, com a seleção brasileira. Além disso, a equipe de trabalho é composta por pratas da casa.
E praticamente desde o início, esse projeto está sob o comando do Clésio Prado, que é nosso entrevistado hoje, o primeiro parceiro do multicampeão Emanuel no vôlei de praia. E ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse projeto aí. É um grande desafio para você, né, Clésio? Me conta como é que foi o começo disso tudo. De repente, Curitiba novamente tem uma equipe participando do cenário nacional do vôlei. De repente, você é o treinador dessa equipe. Essa grande responsabilidade, logo de cara, já algumas conquistas.
Bom dia, Cláudio, Adilon. Acho que primeiro um prazer e agradecer a oportunidade da gente expor essa situação do projeto. É uma divisão de responsabilidade, Adilon. O que a gente assumiu de um ano e meio para cá, as responsabilidades e a gente não queimar etapas, a gente conseguir fazer com que esse projeto cresça passo a passo e com pés no chão. É inevitável que a gente tenha essa comparação, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? O curitibano, ele é muito crítico. Ele é muito participativo e essa energia, e o exemplo foi agora, a gente fez um primeiro amistoso, o primeiro contato até para as meninas com o público, a maioria é um grupo totalmente renovado do que foi campeão da Superliga B, com jogadoras também mesclando a experiência com a juventude, a força física que a gente necessita. A Superliga esse ano, ela ficou o tempo de duração da Superliga, ela ficou mais curto, ou seja, são jogos toda terça e sexta, toda terça e sexta com viagens, são dois jogos por semana no mínimo, e isso para nós, e que nós temos hoje um elenco reduzido, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. E é claro que a empolgação, o envolvimento e essa divisão de responsabilidades para nós nos traz uma certa segurança, um pouco mais tranquila de trabalho. Os parceiros que estão envolvidos, a nossa nova casa, né, que é a Universidade Positivo, entrando com toda a estrutura multidisciplinar, com toda a infra também, para condições de treinamento. Hoje nós podemos relatar que, em matéria de estrutura, nós temos uma das melhores do Brasil em relação a condições de treinamento para uma equipe dessa de competição. Né?
Explica melhor isso aí. Você tem toda a quadra, o ginásio lá disponível, que está sendo, inclusive,
repaginado.
Repaginado, exatamente.
Adequado.
E, além disso, quer dizer, nos bastidores ali tem nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta. Explica isso aí um pouquinho mais para nós.
Quando a gente está agora, né, depois que a gente... A confirmação para a participação na Superliga, nós ainda estávamos em tratativas com o Círculo Militar e alguma situação. E claro que nós temos um dificultador justamente esse de de condições financeiras para você arcar, para conseguir arcar, desde a parte estrutural, mas a parte profissional, de efetiva de um quadro maior que te dê sustentabilidade do projeto, mas que ele seja sustentável naquele momento ali para a gente conseguir evoluir dos trabalhos técnicos, físicos, táticos, enfim, de toda a situação. E quando a gente teve essa reunião na Universidade Positivo com o presidente do grupo educacional, o professor Paulo Arnes Cunha, e que entusiasta de um projeto como esse, foi até uma surpresa. Então, quando a gente... Ele falou, não, quero o que vocês precisam, estrutural, eu consigo, vou participar. Chamou a equipe, já colocou a equipe de trabalho inteira dele. Então, isso foi... Até demorou aí uns 2 dias eu e a Gisele conversando, depois nós saímos da reunião e conversando assim, pô, belisca aí para ver se é sonho, essa realidade. Né? É um sonho.
E na lista, quais são os profissionais que estão atuando ali? Vai.
Hoje nós temos uma equipe de nutrição, do positivo, né? De nutrição com a coordenadoria do curso e os estagiários. Psicologia, mesma situação, fisioterapia, medicina, marketing ajudando em todas as questões de divulgação, assessoria de imprensa, até a design de algum material que possa ser melhor, um estudo, levantamento de que tipo de material. Aí tem o apoio técnico, os professores, porque também não é a Universidade Positiva, é a nova casa, é o patrocinador. Mas o grupo positivo abriu as escolas também. Então, 2 dias da semana nós treinamos dentro da escola até para as crianças terem... A gente fez uma ação lá e o Giba estava aí também.
Para essa conexão, né?
É. Em uma semana, depois dessa ação que o time inteiro foi participando com as crianças da própria escola, o colégio tem uma escolinha de voleibol, já aumentou em não sei quantos por cento a questão da participação do aluno positivo dentro dessa escolinha.
Isso é mais legal, né?
Muito bacana.
Agregar aí valor, trazer as crianças realmente que abraçam a causa, ou a paixão pelo vôlei.
É, e vocês têm um padrinho de peso também, né?
É. Não, sem dúvida alguma.
Tá, como é que foi esse contato aí para ele estar com vocês?
É, na verdade, a gente tem algumas coisas juntos, particularmente eu e ele, inclusive, até um projeto social, a qual é um projeto focado em crianças de 6 a 15 anos pelo Brasil. E a gente já tinha... Quando a Gisele me convidou a participar, foi tudo muito rápido. A gente tinha chego de viagem, uma viagem de fora, que a gente inclusive o Giba hoje está morando na Polônia, em virtude dessa viagem no ano passado, que tinha feito contato para levar essas questões da ideologia do projeto de difusão do voleibol dentro das escolas polonesas. E quando a Gisele falou, não, precisamos... Aí eu conversei com ele, ó, nós estamos no mesmo barco.
Isso
que
aconteceu
que você acha?
Quando? Só para a gente fazer a cronologia.
Em final de junho de 2017, do ano passado.
Quer dizer, faz um ano.
Um ano e pouquinho.
Um ano você encontrou com a Gisele.
Isso.
Foi até curioso a história.
Foi curioso. Eu cheguei de viagem, na questão do fuso, nós temos um grupo lá de amigos, que tanto no feminino, no master, no círculo militar, e o masculino. E eu fui mais para confraternizar, depois a gente janta. E foi num dia desse, ela... Clésio, isso era uma quarta-feira.
Uhum.
É, domingo as meninas estão aí, não tem técnico, o que elas vão fazer? Eu posso tentar te ajudar tentar indicar. Não, quero que você seja. Eu falei, não, mas calma, não é assim. Deixa eu pensar, me dá um dia, dois. Aí eu conversei com o Gi, porque eu também não poderia deixar de lado as situações que a gente estava. Ele falou assim, cara... Pode abraçar que eu vou estar junto. Então, foi um convite que a Gisele fez para mim, para participar.
E daí vocês participaram já em agosto de um torneio.
Já, fomos a Taça Ouro, fomos vice-campeões. Já.
Espetacular.
Espetacular. Ninguém imaginava que a gente poderia em tão pouco tempo ali.
A final foi contra quem?
A gente foram dois jogos, né? Contra o Valinhos, que já estava disputando a Liga, e contra o SESI. E aí nós ganhamos de Valinhos e perdemos para o SESI. Tá. O SESI continuou na Superliga.
E já no fim do ano passado, você estava na Superliga B.
Isso, exatamente. Daí a gente fez o planejamento para a participação da Liga B, com o pé no chão. A gente teve um revés no primeiro jogo e a gente foi trabalhando, o grupo foi... se fortalecendo e culminou com o título da Superliga
Nesse B. Nesse período ainda não existia parceria com o Positivo. Vocês estavam no Curitibano, se não me engano.
No Círculo Militar.
Círculo Militar.
Isso.
Tá. E daí foi a decisão contra quem?
Foi contra o Positivo lá em Londrina.
E aí foi o passaporte.
Foi o passaporte para a primeira divisão. Hoje nós somos a equipe representante do estado, então o que a gente sempre conversa, e esse é um discurso único dentro do grupo, é essa questão. A participação de empresas públicas, empresas, a iniciativa privada, esse é o elo de ligação que o esporte necessita. Porque o esporte, enfim, o marketing esportivo, essa relação de investimento no esporte, às vezes a gente fala, o esporte está precisando, é um coitadinho. Não, o esporte é uma baita de uma ferramenta de retorno de mídia, de retorno, porque só fala coisa positiva, só fala de algo bom para as crianças.
Só traz estímulo, né? Motivação.
Oportunidade de profissional. Oportunidade de entretenimento. E o voleibol, se tratando do voleibol feminino em Curitiba ainda, ele é uma opção de entretenimento. Ele atende ao público desde a criança, do adolescente, o pai, a mãe de família, o casal, o avô com o neto. Sim. Ele não tem discriminação em relação a todo mundo. Se eu pegar uma bexiga entre nós três aqui, nós estamos jogando vôlei.
Sim.
Não estamos? Então, ele é muito participativo. Sim. E essa que é a questão. E o público gosta muito. Então, a partir do momento que a gente tenha algo estruturado, que agora tem essa questão estrutural, que não é um bando de aventureiros que vai acabar aqui o ano que vem, não tem mais nada. Não, a gente está pensando justamente isso. E aí é importante a participação da iniciativa privada com a iniciativa pública. Uhum. E é uma questão que nós temos
Hoje,
temos os dois que estão carregando o piano, que é a Universidade Positivo e a Copel Telecom. Uhum. E eu falo mais da Copel Telecom ainda. Ela investiu desde o primeiro momento que nós estávamos, ou seja, acredita, e isso é bacana. Nós temos três times na Superliga, dois no masculino, que é Ponta Grossa e Maringá, e agora nós no feminino. E a Copel está investindo nas três equipes. E é o papel de uma empresa pública de acreditar, porque qualquer polo esse, seja Maringá, Ponta Grossa e Curitiba, a participação é muito grande do público. E a nossa preocupação também do Curitiba Vôlei aqui é justamente do lado social. A gente faz, as nossas campanhas são de festivais para a criançada. Claro, agregando, e nós temos três projetos aqui na região de Curitiba que envolvem crianças do voleibol. Uma é do Bernardinho, do Instituto Compartilhar, que já está há 20 anos aí. Outra é o Leões do Vôlei, com a parceria com a Prefeitura de Curitiba, do Emanuel, que já está, se não me engano, indo para o 10º ano. Tem a questão que nós estamos implementando também, a questão do Gibinha. Então, o que a gente fez? Campanhas de o ano passado na Superliga, na Superliga B, antes de começar, e também nessa Taça Ouro, foi a gente fazer campanhas de arrecadação de meias para que se transformassem em cobertores. Então, a gente fez essas ações em asilos, em creches. Então, essa preocupação com o social e a participação do povo curitibano e paranaense agora é muito importante. Então, essa divisão de responsabilidade que a gente quer. Mas a gente sabe que o investimento no esporte, ele dá o retorno que a gente, às vezes, escuta. Não, o esporte ali, porque a comparação, o futebol a gente nem fala, porque é uma religião,
é uma outra.
Não vou dizer assim, eu gosto de futebol, sou torcedor de futebol, mas é outra realidade da economia do país.
Uhum.
Então, a gente tem que ter alternativas e tem que ter um produto. Nós somos um produto. O voleibol, hoje, é o primeiro esporte do país, colocando agora o futebol. E aqui em Curitiba e no Paraná, o voleibol é muito forte. E a participação, o povo gosta mesmo. Então, a gente tem o exemplo foi sexta-feira, né? Num amistoso, tivemos que até que limitar as questões.
Ginásio.
Lotou o ginásio, a festa é muito bonita.
Bacana. Agora, então, quais são os desafios daqui para frente, né? Tem a Superliga começando para vocês no dia 16, no Rio de Janeiro, a estreia contra a equipe do Bernardinho, que por tantos anos treinou aqui em Curitiba, né? Foi o treinador. Quais são os desafios para vocês agora nessa Superliga A?
Olha, Odilon, a gente tem os objetivos traçados já, né? A gente quer são dois turnos, né? É, são 11 jogos em casa e 11 jogos fora para encerrar a primeira fase. São 12 equipes. Nós temos ali, até o oitavo lugar, ali investimentos no mínimo do oitavo lugar de 3 a 4 vezes maior que o nosso orçamento. Isso não é nenhuma defesa em relação a isso, mas é pé no chão. Uhum. Então a gente sabe da nossa realidade, sabe que vai ter o comparativo, e isso tem que servir de uma forma positiva, um referencial. Ah, o Rexona, mas ele é um referencial de o que deu certo e de como, mas as coisas elas têm que evoluir. Então, nosso projeto hoje, o primeiro ciclo de 3 anos. Então, nesse primeiro ano, é manter-se na divisão especial.
Hoje é um grande desafio.
Esse é o nosso grande desafio. E a gente briga com grandes equipes. Nós estamos falando de equipes diretamente ligadas, um Fluminense, um Pinheiros, são equipes de ponta do cenário nacional. E que a gente vai ter que ter essa situação. O outro, que é confronto direto, e que está desde a primeira edição da Superliga, que é o São Caetano, que tem investimentos consideráveis, mas a gente acredita muito. É um grupo novo, só que é um grupo, tanto o grupo de jogadoras quanto o grupo de trabalho, é um grupo muito unido. Uhum. E isso, ele ao longo e na pressão de jogos, assim, um jogo em cima do outro, um próximo ao outro, ele se torna um fator muito importante em relação a isso, a questão do convívio, porque você não vai ter tempo praticamente de descanso. Você sai de um jogo, viaja, chega, já tem que ir. E o voleibol é um pouco diferente do futebol. A gente, no dia do jogo, a gente treina.
São jogos, são de quantos em quantos dias essa agenda aí?
A partir de 16 de novembro, toda terça e sexta.
Pesado.
Ainda os dois jogos...
As viagens, algumas mais distantes.
O que favoreceu um pouco, mais ou menos, né? Porque a gente joga com os dois primeiros, o campeão e o vice do ano passado, o Rio e o Praia Clube de Uberlândia. Os dois jogos fora. Mas para nós, que não temos a condição de participar de um torneio agora preparatório... Ele vai servir. Nós não conhecemos as outras equipes, porém elas não conhecem a gente também ainda.
Sim.
Então esse fator é o momento de... Porque elas vão se fortalecer, são elencos maiores, com mais estruturados. Porém, a partir da terceira, a quarta, a quinta e a sexta rodada, nós temos 4 jogos em casa. Então esse é o momento e o período que a gente está se preparando para chegar no ápice, no pico, fisicamente e tecnicamente, para que a gente consiga fazer a pontuação necessária que nos dê uma certa gordura para poder trabalhar e evoluir.
E como é que estão esses preparativos aí? Muito, muito intensos?
Tem que ser. É muito trabalho. Sem trabalho a gente não vai evoluir. E o bom é que o grupo está assimilando legal. Algumas vieram da Europa.
Isso
e o calendário...
Falar do time, né?
Uhum.
Vocês também fizeram questão de valorizar a equipe, né? Como um todo, tem muito paranaense, né?
Muito paranaense. A equipe técnica, a gente privilegiou E assim, o reconhecimento por profissionais aqui de Curitiba e do Paraná, né? E nós temos aí os maiores exemplos de profissionais. Você comentou em off aqui sobre o Rubinho. O Rubinho hoje é uma referência do voleibol nacional, é aqui de Curitiba, junto com ele. Hoje ele é técnico do masculino do SESI, o Juba, assistente dele, assistente agora, era do Bernardinho, agora é do Renan, continua na seleção. Um jogo que eu vi, inclusive, na TV, estava jogando o time do Rubinho, que é o SESI, contra o Corinthians, que é o Gercinho, que é outro técnico aqui. Ah, temos o Magu, é bacana, né? Também aqui de Curitiba, que está em Itapetininga, em Minas. Então, são profissionais,
muita gente boa,
que teve que sair para ser valorizado. E não, então, nós temos esse perfil agora de valorizar, principalmente os profissionais. Nós temos bons profissionais e que têm... capacidade profissional e técnica para conseguir segurar a onda.
Agora, com essa equipe informação, né, para uma grande competição, toda essa motivação. O que dizer dos jovens talentos paranaenses na equipe? Dá para destacar uma outra jogadora? Como é que é?
Nós temos exemplos aqui que nós, vamos colocar assim, repatriamos, né? E são dois exemplos muito bacanas. A Mariana Aquino, é uma central, ela estudava, inclusive, no Positivo, e ela recebeu uma bolsa para os Estados Unidos para estudar. Então, ela se formou nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ela foi uma das melhores jogadoras da Liga Universitária e recebeu o convite. Então, ela fez para jogar na Europa. Então, ela faz três ou quatro temporadas agora que ela estava jogando na Europa e nunca jogou no Brasil. Ela jogou com a gente aqui nessa Taça Ouro ano passado, porque ela estava de férias, ela aceitou o desafio, na loucura, assim, porque eram só 30 dias.
Legal.
E ela foi lá e jogou, foi muito bem. E tá aí, agora toda animada, muito... É uma menina... Quer dizer, na verdade eu não posso, né, privilegiar uma ou outra, né? Senão já viu, né?
E tem outra também.
E daí tem a outra Mariana, Mariana Galon.
Duas Marianas.
A Mariana Galon, uma levantadora, também nunca jogou na base aqui, jogava no Paraná Clube, quando tinha ainda a equipe do Paraná Clube, mas quando ela... idade juvenil, acho que 17, 18 anos, foi para São Paulo, daí Rio, fez toda, ela está com 24, faz 6 Superligas que ela joga, fora é a primeira oportunidade que ela está tendo aqui. Então são exemplos que a gente vê a questão no brilho nos olhos de estar em casa, de participar, de entender o projeto, saber o valor que tem o vôlei para Curitiba, um projeto como esse, de ter um representante do Paraná no maior campeonato do país. Alguns exemplos, a Valesquinha também, toda a experiência, todo o evento, a empolgação dela tá no dia a dia, treinamento, ela puxa, ela tá sempre.
Além disso, eu queria que você me explicasse assim, qual a expectativa de vocês para com o público, né? Já nesse amistoso, vocês tiveram um sinal super otimista aí, né? Ginásio lotado e tal. E para os dias de competição, efetivamente, o que vocês esperam nessa relação aí de atletas, da equipe técnica com os torcedores?
A melhor possível, a melhor possível, e casa cheia em todos os jogos. As ativações, as ações dos patrocinadores, fazendo com que o público participe também das ações do time, é muito importante. Então, a expectativa nossa é a melhor possível. A gente está tentando ver o que já, às vezes, mandam inbox, algumas situações. Universidade Positiva, gente, é fácil acesso. A gente está tentando ver alguma situação em relação ao tempo do jogo para, talvez, fazer um preço único de estacionamento. Tudo que for para atrair o público, para facilitar, para segurança de festa, para que a família mesmo participe, porque é uma grande festa e aquela, como a gente falou, é uma opção de entretenimento geral. Então, é mais do que bacana de a gente participar.
Vai relembrar os velhos tempos aí, de repente, como jogador, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Você também começou, né?
O
Emanuel, né?
Exatamente. E tem mais um fato curioso. Inclusive, ontem, tem um grupo ali de amigos da época de garoto, sim, de adolescente. E no dia 14 de dezembro, tentar marcar uma reunião dos amigos e tal. Talvez se você, né, estiver em jogo, a gente marcar para depois do jogo. Eu falei, olha só que curioso. No dia 14, nós jogamos contra você. Epa, peraí. Porque o Emanuel hoje ele é diretor de modalidades olímpicas do Fluminense. E no dia 14, nós jogamos contra o Fluminense. Então já ficou aquela...
Que bacana.
Então, muito bacana. Eu acho que quando a gente fala... o envolvimento, e a gente fala como referência, o Emanuel é uma referência para qualquer cidadão. Eu deixo bem claro nas situações. O multicampeão, o maior campeão da história de uma modalidade, não representa tudo o ser humano e o homem que ele é.
De uma humildade, né? Impressionante.
Ele
esteve
aqui
na Assembleia ano passado, recebendo um título, o projeto dele, uhum. Um título muito bacana.
Não, ele... Eu sou suspeito de falar, porque eu sou muito... Até hoje, nós conversamos, dialogamos, trocamos experiências e sempre sereno, né? Eu acho que o que poderia resumir para poder falar para vocês o que seria o Emmanuel é serenidade. Então, isso é um exemplo e que a gente tem que ter sempre essa questão em primeiro lugar.
Sim, muito bacana. Sucesso, né, aí na Superliga e que venham, quem sabe, títulos, né? Porque não...
Claro, a gente não tem medo, não tem receio de enfrentar ninguém.
Bora em busca do troféu, né?
Temos que ir, a gente tem que almejar, né? A gente sabe das dificuldades, sabe que nós teremos aí alguns obstáculos a mais em relação a qualquer situação, é um grupo reduzido, então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas perdas físicas que a gente pode ter e reposição, a gente está tentando... ver, e a gente quer no futuro próximo oportunizar aquela atleta que, e não é tirar ninguém, deixar bem claro, não é tirar ninguém de nenhum clube, é que a gente perde as atletas quando chega numa idade de 17 anos, que tem aquela transição, se vai estudar ou se vai continuar a jogar, e as que continuariam a jogar vão para fora do estado. Então, hoje, os principais talentos a gente vai ficar sempre em observação. Porque também, além da questão, o que mais nos deixou contentes em relação a essa questão da nova casa da Universidade Positivo é que a grande maioria das atletas receberam bolsa de estudo 100% para estudar.
Legal.
Então, isso é importantíssimo. Então, que a gente consiga ter um calendário mais amplo, um calendário universitário, um calendário regional e não somente a Superliga. Esse aqui tem que ser um elo para
a
Superliga. Essa é a busca. Então, mais do que
Clésio,
positivo.
Foi um grande prazer receber você aqui no nosso programa da Rádio Assembleia. Para quem chegou pela metade do programa, a gente destaca, conversamos hoje com o Clésio Prado, que é o técnico da equipe do Curitiba Vôlei, que faz a sua estreia no próximo dia 16 de novembro na Superliga A do Voleibol Feminino Nacional. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente. A gente deseja todo sucesso aí para a nossa equipe, né, do Curitiba Vôlei, e ficamos na torcida.
É verdade.
Eu que agradeço a oportunidade e muito bom. Acho que quando a gente tem um papo descontraído, que a gente pode ter tempo para poder explanar sobre as questões, para chegar esse conhecimento ao público, é importantíssimo também. Eu acho que o papel, essa divisão de responsabilidades, eu coloco também como o papel da imprensa. Ela tem essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de entretenimento. Então, a participação da imprensa é importantíssima, tanto quanto todas as áreas envolvidas. E para nós será um grande prazer. E a gente aguarda vocês nos jogos e já convida, né? A gente tem as duas primeiras rodadas fora de casa. O jogo de estreia em Curitiba, na Universidade Positiva, é dia 23 de novembro contra o Balneário Camboriú. Então, a gente quer casa cheia, vamos trabalhar, vamos fazer uma festa muito bonita para o voleibol do Paraná.
Estamos na torcida. Então, todo sucesso para você, tá legal? Depois dessa grande conversa aí com o técnico do Curitiba Vôlei, a gente fica na torcida e se despede de vocês no programa de hoje.
E gostou da entrevista? É só ir lá no site da Assembleia, www.alep.pr.gov.br, no link lá do Rádio Assembleia, você ouve a entrevista em áudio e também pode assistir a entrevista no YouTube da Assembleia Legislativa e no canal, né, no programa, que vai ao ar depois das sessões segunda, terça e quarta e quinta e sexta às 15h30 da tarde.
Muito obrigado a todos pela companhia e até a próxima.